E será lançado hoje à noite aqui em Maringá o livro A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Fabiano Zanzin, que é empreendedor e escritor, autor do livro Caminho do Topo, A Caminho do Topo. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio, Fabiano.
Eu que agradeço pelo convite, Luciana, sempre um prazer estar conversando aí com os ouvintes da CBN e compartilhar um pouquinho, né, como tirar as metas e os sonhos do papel, ou seja, chegar ao topo.
É muito difícil tirar as metas do papel?
É, não é fácil, porque envolve mudança de comportamento. Né? Então, o que eu quis fazer, né? Como você me apresentou ali, ele é escritor. Não, eu sou empreendedor que escrevi um livro. É um pouquinho diferente, mas e o objetivo do livro foi exatamente esse: compilar dentro de um livro ferramentas, técnicas e conceitos que a gente já testou no mundo corporativo, que funcionam, né? E que o leitor pode aplicar na sua vida, na sua carreira. Mas respondendo, sim. É difícil tirar uma meta do papel, principalmente porque envolve questões comportamentais, mais comportamentais do que até mesmo técnicas.
E como é que a gente muda um comportamento?
É desafiador. Primeiro pré-requisito aí, né, para você tirar seus sonhos ou suas metas do papel é uma coisa chamada disciplina. E aí a gente sabe que não é tão fácil assim, né, desenvolver a disciplina. Eu sempre digo que disciplina é uma palavra originada de uma outra palavra chamada discípulo. Discípulo significa aluno, aprendiz. E disciplina significa aluno de si. Então, uma pessoa que tem disciplina é uma pessoa que aprendeu com seus próprios erros, mas que faz aquilo que diz que ia fazer. Então, eu sempre digo que tão importante quanto começar bem é você terminar bem. E aí vem um segundo atributo para mudar o comportamento, que é o foco. Né? Foco tem muito mais a ver com dizer não para boas ideias, né? Perseverar no projeto original do que simplesmente saber onde quer chegar. Foco tem a ver com a disciplina também.
Como assim dizer não a boas ideias?
Pois é, toda vez que eu digo isso as pessoas falam, opa, pera um pouquinho, me explica mais sobre isso. Né? O foco está ligado a você conseguir dizer não para aquilo que parece ser bom. Todo mundo que saiu do foco, todo empreendedor que saiu do foco, toda pessoa que saiu do seu foco original, é porque ela foi atender uma ideia boa, uma ideia nova, uma estratégia nova. E muitas vezes o que a pessoa precisa não é de uma nova estratégia, mas sim prevalecer, perseverar na sua estratégia antiga. Eu vou dar um exemplo bem coloquial, que fica fácil do ouvinte entender. Acredito que muitas pessoas já tentaram fazer dieta, inclusive eu.
É.
Então, a pessoa que começa com a dieta, ela começa no foco, ela, né, começa o seu dia com novos hábitos, com nova alimentação, low carb, enfim, com um novo programa, e ela está ali permanecendo no foco. Aí, de repente, no jantar, alguém da família coloca um pudim de leite condensado em cima da mesa. A pergunta é a seguinte: esse pudim é ou não é uma excelente ideia? É uma maravilhosa ideia, só que qual é o problema? Ele vai tirar você do foco. Então, no mundo corporativo, na carreira, é a mesma coisa. Normalmente, as pessoas estão indo bem. Só que alguma ideia nova, algum projeto novo, um convite novo surge. E aquilo tira a pessoa do foco original. E aí, eu até cito no livro, uma certa vez eu estava fazendo um processo de coaching dentro de uma organização com um líder, e ele disse o seguinte para mim: Fabiano, eu estou cansado de começar todo ano projetos novos aqui dentro da organização. E aí eu respondi para ele: então está na hora de parar de desistir dos projetos antigos. Porque nós temos essa tendência. Todas as vezes que a gente está em direção a uma meta e surge um empecilho, uma adversidade, Luciana, o nosso instinto vai nos levar ou a fugir daquilo, né, ou a querer tomar um atalho. E é ali que está o problema, é ali que a gente acaba saindo do foco.
Tá. E vamos supor que o foco esteja numa ideia que seja medíocre, que não vale a pena investir. Daí não é melhor, então, ir para a ideia boa, pegar a ideia boa?
Pois é. Você precisa daí fazer uma avaliação com base nos seus pontos fortes, com base nas suas oportunidades, né? Até a gente trabalha uma matriz bem conhecida da área de marketing, da área de administração, que é a análise de SWOT. Você coloca ali, poxa, quais são os pontos fortes dessa tomada de decisão e quais são as oportunidades que eu tenho se eu aproveitar esses pontos fortes. Agora, quais são as ameaças que eu tenho, né, em função das fraquezas dessa tomada de decisão? Eu não estou dizendo que quando você estabelece um plano, um objetivo, você vai até o final, até a morte com aquilo. Não. Obviamente você tem que ter o discernimento de avaliar e de discernir. Poxa, será que essa é uma oportunidade bacana que está diante de mim e que eu preciso aproveitá-la? Então, existe ferramenta para isso.
Como pudim ou não como pudim?
A questão não é eu posso ou não posso comer o pudim. A questão é qual é a consequência de comer o pudim. Isso é que é importante. E muitas vezes nós tomamos decisões, ou não tomamos decisões, porque avaliamos mal a consequência daquilo. Então, às vezes, você pode perder uma grande oportunidade, porque não está avaliando bem, ou você pode estar entrando numa baita de uma enrascada, porque está avaliando mal.
Tá, então, manter de ter disciplina, manter foco, o que mais?
Tirar uma meta ou um sonho do papel envolve disciplina, envolve foco. Só que isso ainda fica muito intangível. Isso ainda, né, disciplina e foco, ok. Só que por que as pessoas montam planejamentos, por que as pessoas montam projetos, planos de ações e não conseguem tirá-los do papel? Existem quatro motivos pelos quais isso acontece, tá? O primeiro deles é que, por incrível que pareça, Luciana, as pessoas não sabem onde quer chegar.
E daí tu faz pra onde tá indo, né?
Pois é. Então, por exemplo, é a famosa frase de Shakespeare, né? Que ficou eternizada no livro, no filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela se encontra com o gato, toda apressada, e o gato pergunta, onde você vai, minha jovem? Ela fala, poxa, eu tô com muita pressa. Tá, mas onde você quer ir? Onde você quer chegar? Ela fala, poxa, eu não sei. E ele responde, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer é onde eu quero chegar. E aí não adianta fazer metas e planos, Luciana, para 2 anos, 4 anos, 5 anos. Nós vivemos em um mundo muito volátil, numa economia muito instável. Então, as carreiras, as profissões, as empresas, elas têm que fazer planejamento de no máximo 12 meses. Não tem como você fazer planejamento de 5 anos. Isso morreu, né? Isso acabou. Então, defini muito bem onde que eu quero estar daqui 12 meses. Quanto que eu quero, qual é o salário que eu quero ter daqui a 12 meses? Qual é a carreira que eu quero estar atuando daqui a 12 meses? De repente, o ouvinte pode estar perguntando, poxa, mas 12 meses é muito pouco tempo. Né? Pois é, mas se a gente olhar à luz das mudanças que estão acontecendo dentro da economia, é muito tempo. Então, definir onde você quer chegar. Segundo motivo pelos quais as pessoas não tiram a meta do papel, Luciana, é porque às vezes elas até sabem onde elas querem chegar. Elas sabem qual é o objetivo, mas elas não têm qual é ou quais são as ações que elas têm que realmente fazer para levá-las até lá. Ou seja, uma coisa é o que fazer, outra coisa é o como fazer. Uma vez um líder de uma empresa disse o seguinte, falou, mas Fabiano, isso aí é o óbvio. Exatamente, é no óbvio que as pessoas falham. Já viu aquelas pessoas, Luciana, que você diz para ela, poxa, mas por que você não faz isso ou faz aquilo? E ela responde para você assim, pois é, Luciana, eu sei tudo isso que você está falando.
Fácil falar, né?
Não, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu já li tanto livro, eu já fiz, inclusive sou formado nessa área, só que eu não faço. Saber e não fazer é não saber. Então, tem muitas pessoas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, que não conseguiram transformar o seu conhecimento em resultado. Por quê? Porque uma coisa é o seu currículo, outra coisa é o que você sabe fazer com o seu currículo. São coisas totalmente distintas. Isso envolve atitude, isso envolve ação estratégica. Então, eu sempre costumo dizer, qual é o chá, bem conhecido lá da academia, que a pessoa tem que desenvolver? Conhecimento, habilidade e atitude. Será que me falta um conhecimento acerca de uma ferramenta, acerca de um determinado assunto? Será que o que está me faltando é atitude ou será que o que está me faltando é a habilidade? Então, tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem atitude. E quando eu não tenho atitude, eu perco possibilidades e perco oportunidades. Tem gente que tem atitude demais, mas conhecimento de menos. E aí vai me faltar competência técnica para aquilo.
Agora, para ter competência, basta você estudar, aprender?
Competência você compra.
Atitude, hein? Qualquer pessoa pode
você
ter atitude.
Você tem que desenvolver. A primeira dica que eu dou, ande com quem tem atitude. Eu sempre brinco e digo o seguinte, se você quer voar como águia, você vai ter que andar com águias. Agora, se você andar com pardais, você vai ter voo de pardal. Nada contra os pardaizinhos. Porém, é um voo diferente de águia. Que voo você quer alçar? Então, se você quer ser um empresário bem-sucedido, você tem que começar a andar com gente bem-sucedida. Ou pelo menos se inspirar e estudar a vida dessas pessoas. Se você quer ter uma família bem-sucedida, você vai ter que andar com um pai de família bem-sucedido. Então, com quem você andar, isso vai influenciar suas atitudes.
Isso é fato.
Consumado. Né? Não tenha dúvidas. Né? O meio, ele influencia, ele te forma. A gente chama isso de placenta social. É onde você foi formado, aquilo com... E aí você pode... um professor, um mentor, um líder, um amigo, um parente, um pai, uma mãe, um avô. Então, nós vamos sendo moldados por tudo aquilo que a gente vai recebendo da vida. E essa é a nossa placenta. Isso vai nos formando. Isso vai nos transformando em quem nós chegamos até hoje. Eu sempre digo o seguinte, nós temos uma geração, inclusive no Vale do Silício hoje nos Estados Unidos, o berço das maiores empresas de tecnologia, hoje o primeiro, o pré-requisito para se passar uma entrevista não é o seu currículo, mas é a sua competência relacional e a sua atitude. Então eles estão, porque é a competência técnica, Luciana, eles treinam. As empresas entenderam o seguinte: se eu quero um profissional capacitado, eu vou ter que treiná-lo, eu vou ter que terminar de formar, formar ele aqui dentro da empresa. Agora, o que, que eles querem treinar? Atitudes, né, habilidades, proatividade principalmente. Então, por isso que para tirar uma meta, um sonho do papel, quando você me disse, é fácil? Não, não é fácil, porque envolve mudança de comportamento. E nem sempre a gente quer mudar o comportamento, né? Então as pessoas, elas querem muitas vezes ir pelo caminho mais fácil, e não é. Não existe receita mágica, embora o livro trate de um método, a gente chama de método 4 leis, que é o método que a gente aplica dentro das empresas, ok? Uhum. Onde ele compila ali 4 ferramentas, 4 etapas para que você possa estruturar a tua meta ou o teu sonho dentro de um escopo onde você consegue fazer passo a passo. Eu tenho, por exemplo, um cliente que aplicou o método com o filho dele, que tem 3 anos de idade, para sair das fraldas. E ele saiu das fraldas em 4 dias.
Quatro dias. Nossa, olha só, quer dizer que a gente consegue aplicar esse método na nossa vida, no dia a dia.
Sim, o livro, na verdade, ele está compilado de maneira bem coloquial para que as pessoas possam aplicar na sua vida e no seu cotidiano. Então, o que é o topo? Pode ser a sua transição de carreira, mas pode ser o seu casamento, pode ser a educação do seu filho, pode ser a abertura da sua empresa. O topo é aquilo que representa a sua conquista.
Tá certo, então são 4 leis, né?
Exato.
Que... quais são exatamente? Você falou que a gente tem que estabelecer, né? Onde eu quero estar daqui 2 meses, qual o salário, a carreira. São essas?
São essas, vamos lá. Então a lei número 1 é o seguinte: definir, né? E a gente chama de estabeleça uma meta fundamental. Defina onde você quer estar daqui 12 meses no máximo, ou 6 meses. Okay? Entre no mínimo 6, no máximo 12 meses. Essa é a lei número 1. Estabelecer o seu objetivo. Aí existe uma matriz para isso, de maneira muito simples. Tá? Então, uma meta, ela tem que ser mensurável. Não adianta eu colocar assim, poxa, eu quero ser muito feliz dentro de 12 meses. Tá, mas como é que você vai medir essa felicidade? Tá? Então, você vai ter que estabelecer um indicador. Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, estabeleça a sua meta. A lei número 2 é estabeleça um conjunto de ações estratégicas para que te levem em direção a essa meta. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho com vendas, por exemplo, e quero dobrar o meu faturamento. Ok? Eu quero dobrar o meu faturamento. Essa é a meta. Quais são as ações estratégicas que eu tenho que executar para dobrar o meu faturamento? Por exemplo, visitar 10 novos clientes por dia. Fazer 5 novos agendamentos por semana. São ações estratégicas de alto impacto. E aqui tem uma dica, Luciana. Não pode ter 7 ações. Não pode ter 12 ações. É no máximo 3.
3?
É.
Porque são...
por uma questão de capacidade de execução. Se você corre atrás de 7 coelhos, você não vai pegar nenhum.
E daí você se desanima e esquece as outras metas.
Quem quer fazer tudo não faz nada. Então estabeleça no máximo 3 ações estratégicas de alto impacto, onde nessas ações você pode mensurá-las e corrigir, né, conforme a lei número 3, que são os indicadores de desempenho. Então, dentro da nossa metodologia, a gente ensina os nossos clientes, não só as empresas, mas também as pessoas físicas, a montar aquilo que eu chamo de placar de desempenho. Quando você liga uma televisão e está passando um jogo, seja de basquetebol, de futebol, qual é a primeira coisa, qual é a primeira atitude da pessoa que liga a TV? Olhar o quê? O placar. Quanto está o jogo? Quem está ganhando, quem você está empatado ou quem está perdendo, e quanto falta para acabar. Então, isso é o placar. Eu tenho que ter esse placar na parede lá do meu quarto, do meu escritório, da geladeira, do meu guarda-roupa, onde quer que esteja. Qual é a minha meta? Onde eu estou em relação à minha meta? Onde eu estou? Onde eu deveria estar? E daquelas ações que eu disse que eu ia fazer, eu estou fazendo ou não? Então, se eu quero emagrecer, por exemplo, 10 quilos, ok? A minha meta. Quero emagrecer 10 quilos até fevereiro, por exemplo. Quais são as 3 ações estratégicas que vão me levar em direção a emagrecer 10 quilos? Ação número 1. Correr 4 vezes por semana... 5 quilômetros cada vez que eu estiver correndo em volta do Parque do Ingá. Então, dá para medir 4 vezes por semana? Dá. Dá para medir 5 quilômetros? Dá. Então, isso pode ser uma ação estratégica. E aí, lá no meu placar, eu mensuro. Corri na segunda? Não. Corri na terça? Sim. Corri na quarta? Não. Né? E esse placar tem que ser lúdico. Então, essa é a terceira lei. Então, recapitulando. Lei número 1, estabeleça a sua meta.
Ação estratégica.
Lei número 2, as ações estratégicas, no máximo 3.
Tá.
Lei número 3.
Indicadores de desempenho.
Que a gente chama de placar. Ok?
Placar.
Medindo isso. E 4, desenvolva uma cadência de vetorização. Isso é uma palavra.
E complicou, hein?
O que é cadência de vetorização? Nada mais é do que um nome científico e bonito para dizer o seguinte: uma vez por semana, pare o jogo e avalie o seu indicador de desempenho. Você está fazendo aquilo que você disse que ia fazer? Você está executando? Se sim, a outra pergunta é: está surtindo resultado? Sim, então continue. Não, então eu tenho que corrigir a rota. Qual é o porquê que muitas pessoas começam um bom projeto e param no meio do caminho? Porque elas perdem a referência. Elas não fazem a sua avaliação. Então elas param, elas não têm um placar para elas acompanharem, elas não têm um momento que elas param o jogo da vida dela para, poxa, eu estou ganhando, eu estou empatando, eu estou perdendo. E o que eu tenho que fazer para corrigir? Vou dar o exemplo do filho do meu amigo e cliente, né? De 3 anos. Ele foi lá e construiu o placar com o filho dele. Pegou o personagem preferido e falou assim, ó, o dia que você... Então, a sua meta é não fazer xixi na fralda. Nós vamos ter que tirar, tudo bem? Então, o dia que você conseguir, a gente vai colar o seu personagem aqui, que no caso dele era o Mickey.
Legal.
Falou, poxa, beleza. Então, ele sabia que ele tinha que juntar 5 Mickey Mouse lá no placar dele. Olha só que engraçado. No primeiro dia ele bateu, no segundo dia ele não bateu, no terceiro dia ele não bateu, no quarto ele bateu, no quinto ele bateu, e aí saiu das fraldas.
Que legal.
Bacana, porque nós somos envolvidos por emoção, entendeu, Luciana?
Entendi. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
E eu que agradeço, Luciana. Até mais.
Nós conversamos com Fabiano Zanzin, ele é empreendedor e escritor, está lançando hoje à noite, a partir das 7h na Livraria Curitiba, o livro A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel.